As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia. A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, o grande seminário no ar de todos os dias neste horário. E a partir de agora, você participando efetivamente aqui com a gente nesta manhã maravilhosa. Você participando aí através do site da nossa Melodia, melodia.com.br. Também através da nossa página no Facebook, Melodia 97, no Twitter, no arroba Rádio Melodia. Através do nosso WhatsApp, com mensagem de texto também, no 99907-0097, tá bom? Importante é você se posicionar com relação ao nosso tema de hoje, o nosso debate. Talvez você tenha uma dúvida com relação a esse tema, talvez já tenha vivenciado aí uma experiência com relação ao nosso tema de hoje. Então fique à vontade, tá bom? Para poder participar efetivamente aqui com a gente.
Pesquisa do dia.
Pois é, a nossa pesquisa hoje perguntando de tudo que se deve guardar. Você tem guardado o seu coração como manda a Bíblia? Já conseguiu compreender exatamente o que é isso? O que significa isso? O que significa guardar o coração? Você tem guardado o seu? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, destaque do nosso debate nesta manhã. Manda Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto o pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro e pastor da minha querida Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, também o pastor Éder Barcelos, da Igreja de Fé Reformada em Seropédica, e o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Meriti. Vamos começar então o nosso debate orando. O pastor Éder Barcelos vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Ô Pai, como é bom estarmos reunidos aqui na Tua presença, para juntos nos tornarmos uma só voz, de acordo com aquilo que Tu queres falar esta manhã. Ilumina mais uma vez o Teu servo, o pastor Leão, na direção do debate, abençoa essa rádio e que os ouvintes sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje, vamos ao nosso debate. De tudo que se deve guardar. Nosso tema começa exatamente assim. Nós guardamos tantas coisas, guardamos às vezes mágoa, guardamos ressentimento, guardamos tanta coisa ruim dentro de nós, que o resultado desencadeia exatamente numa ansiedade, numa depressão, o quadro que nós temos visto hoje. Mas a palavra de Deus, ela é tão sábia, ela é tão viva, tão eficaz, que diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. O coração, centro das emoções. O coração que decide exatamente cada passo, cada atitude. E a pesquisa pergunta, você tem guardado seu coração, como manda a Bíblia Sagrada? Bom, vamos para o nosso debate. Pastor Humberto, meu irmão querido, bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, amigo, colegas, debatedores, amigos também. Bom dia a você, nosso ouvinte da Rádio Melodia, que nos dá o privilégio e a honra da sua audição, mais um dia. É, meu, não é fácil não, hein? É o tipo do tema que a gente acha assim, facinho, facinho, facinho. E, no entanto, não é, porque vai envolver a complexidade humana. E eu tenho algumas posturas com relação a isso, às vezes, não chega a ser radical, mas menos técnica e mais humana. Nós estamos vivendo uma época em que se fala muito nisso, na verdade sempre se falou, né? Mas agora, devido aos grandes problemas emocionais que estão mais patentes, estão mais à vista, isso muito em função da exposição que a gente vive hoje, porque a grande realidade, pastor Eliel do Carmo, é que esses problemas sempre existiram, tanto é que está na Bíblia.
que foi escrita há muito tempo atrás, dito nos provérbios, por um livro também já escrito há muitos anos atrás. Isso prova que o problema é antigo e sempre existiu. Tanto é que eu poderia começar dizendo que todo o mal surge aí, no sentimento, quando não se guarda o sentimento. Se eu for aqui criar uma polêmica, mas só para pensar, né, para debater, não, que eu já estou tranquilo. Lúcifer não guardou o coração de inveja, soberba e etc. Poderíamos dizer isso. Mas para não gerar debate nesse sentido, vamos então ao lado humano. O próprio Adão, os próprios, tanto Adão como Eva, também não guardaram o coração da cobiça, também do sentimento de soberba, porque chegou a ser isso, tentando ser mais do que Deus.
Rebelião.
Rebeldia de rebelião. Então está aí que nós vemos que a coisa é muito antiga. Por que que hoje a gente fala tanto? Por que que hoje se fala tanto sobre isso? Eu mesmo dou palestra sobre isso. A semana que vem, próximo final de semana, falo sobre isso. Exatamente porque nós estamos mais expostos. Antigamente era mais fácil você esconder certas coisas. O sujeito não guarda tanto o coração que ele vai expor numa rede social o que ele está sentindo. Então essa exposição toda tornou a coisa mais clara. O guardar, a meu juízo, entre tantas as vertentes que pode se trabalhar, mas certamente o guardar o coração, proteger, preservar o coração. E o texto é tão perfeito, tanto é que é o texto de abertura da minha palestra. Tão perfeito assim, dele procedem todas as saídas. Está tudo no coração. Quando nós tratamos da vida espiritual, a coisa fica melhor ainda. Porque nós vamos caminhar por uma linha tênue entre o espiritual e o natural. Nós somos seres humanos e temos todos os sentimentos naturais de um ser humano. Mas temos também a questão espiritual do Espírito Santo. Faz-se uma confusão muito grande com isso. Porque aí a luta entre o meu corpo, a minha carnalidade, os meus sentimentos, e entre o Espírito Santo tentando conduzir a minha vida, é uma luta em glória. Porque geralmente a gente perde para ela. Perde. Olha, vou dizer um negócio aqui para criar polêmica mesmo. É quase que impossível guardar o coração de tudo. Quase nada. É impossível guardar o coração de tudo. Até porque o dia que nós conseguirmos guardar, pode ter certeza que você ainda não percebeu que você não está na terra, você está no céu. Aqui, nós dificilmente... Agora, é possível guardar? Claro que é. É possível preservar e proteger? Claro que é. E talvez a palavra de Deus, melhor dizendo, com certeza a palavra de Deus é o melhor caminho para fazermos isso. O autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12... Sensacional, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha aí, divisão, alma e espírito. A palavra de Deus é tão perfeita que ela penetra aí. Nada contra qualquer tipo de estudo das áreas humanas, muito pelo contrário. Você sabe que em direito a gente faz aí seis meses, né? Geralmente no período. Entre outras coisas que se estuda, que nós estudamos como filosofia clínica e outras áreas, as mais conhecidas, como a própria psicologia, tratam dessa área e eu respeito muito. E quando, de vez em quando, quando em sempre, eu oriento para que as pessoas procurem, até mesmo depois passarem por um gabinete, que procurem profissionais. Mas eu não conheço melhor remédio, eu não conheço melhor caminho para se tratar do coração do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, não essas loucuras que a gente vê por aí. Porque, de fato, é muito difícil. Nós somos atacados o tempo todo. E o ataque vai direto no coração. Porque se acertar o coração, meu irmão, já era. Eu gosto muito de um texto, para usar como exemplo. Aqui não cria parâmetros de comportamento, nem doutrinário. Mas para usar como exemplo. Que é aquela passagem de Jesus com os discípulos, quando ele pergunta quem estão dizendo que ele é. E aí eles respondem o que os outros diziam. E aí Jesus transfere a pergunta para eles. Vocês dizem o quê? Eu sou quem? Pedro só consegue dar a resposta, e Pedro que nos dá um ensinamento com relação a guardar as emoções, ele dá muito ensinamento pra gente. Ele é um personagem rico nessa questão. E aí Pedro responde pelo Espírito de Deus, tanto é que Jesus diz a ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste nem carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu, está tudo perfeito. Alguns versículos à frente ele é repreendido, para trás de mim, Satanás. O que, que isso tem a ver com o debate? Tudo! Porque quando ele responde pelo Espírito, ele tem a sensatez e a resposta certa. Isso é uma coisa. Quando ele vai usar o sentimento, aí ele se perde. Porque se nós pararmos para pensar, o sentimento de Pedro é bom. É aí que eu vou chegar à minha conclusão. O sentimento de Pedro é perfeito. Não, senhor, você não vai passar por isso. O sentimento é bom, mas o processo do coração para a mente, para projetar e exteriorizar, é que está o problema. O sentimento sufocou o cérebro, o pensamento, o intelecto, o que saiu não deu certo. Jesus teve que repreender ele de uma maneira forte. O que eu aprendo com isso? É que através do Espírito Santo, eu posso pedir ajuda ao Espírito Santo, que é melhor quem nos conhece. Davi, categórico nisso, o teu Espírito esquadrinha o meu coração. Isso é fantástico. Então é possível, pelo Espírito Santo de Deus, trabalharmos bem essa questão emocional. Por quê? Entre o sentimento, o que eu penso e o que eu projeto, é o grande problema. E aí eu tenho dito, a maioria das nossas dificuldades, das nossas derrotas, das nossas frustrações, dizem respeito à área humana. Mas eu tenho certeza que hoje, muita gente vai sair curada e tratada aqui, até o meio-dia.
Maravilha! Pastor Roberto Inácio, muito bom também, meu pastor, tê-lo aqui. Bom dia!
Bom dia, pastor Eliel, bom dia, essa mesa abençoada, você que nos ouve. O tema é palpitante, não é? Porque, como bem começou o pastor Humberto, é um tema atual e tratado desde a antiguidade por aqueles que Deus usou para trazer a nós a revelação da sua vontade, da sua palavra. Eu estava olhando esse texto, né, esse versículo precioso de Provérbios, aí diz: de tudo se deve guardar, guarda o coração, dele procede a saída da vida. Guardar o coração, mas por que isso, né? A pergunta é essa, mas guardar, meu Deus, poxa, como é que eu vou guardar meu coração? Aí eu me lembro de que Jesus, mais lá na frente, né, há muito tempo atrás, ele disse que do coração procedem. E aí Jesus enumera ali uma série de situações que ele diz que sai do coração. Quando eu leio esse texto, sinceramente eu paro e falo: meu Deus, vem cá. Porque se essas coisas saem do coração, é que de alguma forma elas entraram no coração. Então, se a gente não vigiar, como diz a Bíblia e como diz o pastor Humberto, através da palavra, porque é realmente a palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos orienta. Se alguém agora, nessa manhã, estiver disposto a buscar aí uma concordância bíblica e colocar lá a palavra coração, ele vai encontrar uma infinidade de textos que orienta, que ajuda, que instrui. E nós precisamos realmente guardar. Porque o coração, como você bem falou, é a sede dos nossos sentimentos. E a gente vai sempre estar colocando, né, de alguma forma, esse sentimento para fora. Foi o que Jesus disse também, que a boca fala do que o coração está cheio. E aí eu preciso vigiar nisso. Esses dois textos me abriram os olhos, né? Meu Deus, peraí, eu tenho que guardar melhor esse negócio aqui. Esse órgão aqui, esse sentimento, essa, sabe, o que há dentro de mim de tão especial precisa ser guardado. Por quê? Porque eu posso colocar para fora o que ele está cheio. E o que está enchendo o meu coração hoje? O que está tomando lugar no meu coração hoje? Eis a grande questão. E como bem disse o pastor Humberto ainda há pouco, na área espiritual está causando um mal enorme às pessoas. Porque você começou dizendo, né, que a gente está guardando aí? Será que está guardando a ira, a raiva, a rancor, isso e aquilo? E quantas vezes nós, dentro da casa de Deus, instruído pela palavra de Deus, não permitimos que o Espírito de Deus trabalhe em nós. E em vez de abrirmos o coração para uma limpeza, para uma purificação, para uma santificação da parte de Deus, porque a Bíblia vai dizer que a santificação de Deus, ela começa no nosso interior, né? Deus de paz vos santifique no espírito, na alma e no corpo. A santificação começa de dentro para fora. Se eu não permitir isso, irmão, eu vou acabar me ferindo a mim mesmo e os outros. Porque quando eu abro a minha boca, eu vou externar aquilo que está dentro de mim. Se eu permitir que essas coisas ficassem dentro do meu coração, imagina quando eu abrir a minha boca. Só vai sair coisa ruim. Você conhece, nós conhecemos pessoas assim, infelizmente. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Não, tudo mais ou menos, porque é assim. Meu Deus! O coração está cheio de coisas que ele deveria colocar para fora diante de Deus, pedir misericórdia, pedir graça, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco para ajudar as nossas fraquezas. Ajudar as nossas fraquezas. E nós precisamos colocar isso diante de Deus. Guardar o coração, irmãos, é algo muito sério. É algo muito precioso. Às vezes a gente guarda tanta coisa achando que é importante na vida, né? Guarda dinheiro, guarda documento, guarda bens materiais. As pessoas se agarram a esse lado aí achando que isso aí é que soluciona. E quando o coraçãozinho está aberto, frágil, sendo bombardeado por uma série de coisas, enchendo-se de sentimentos ruins, malignos, perversos, e aí o que torna a vida dessa pessoa uma vida amarga, sem sentido, sem objetivo. Que nessa manhã o Espírito Santo possa ajudar você que nos ouve a curar-se dessa situação tão terrível e guardar o coração, como bem diz a palavra de Deus.
Pastor Edilson Carlos, que bom, meu irmão, também tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Pastor Eliel. Bom dia aos nossos amigos debatedores, ouvintes da Rádio Melodia. É um tema interessante, né? Porque é extremamente difícil, abrangente. E o que me chama a atenção nesse texto é uma advertência que o salmista ou os outros textos traz para cada um. É uma advertência, olha, você pode guardar muita coisa, mas guarda o seu coração. E outra questão interessante é que a maioria dos textos, quando fala do coração, ele coloca o coração como parte destacada do corpo. É como se ele tirasse o coração do corpo e falasse para a pessoa, olha, guarda esse órgão. Ou seja, aí está a importância que é esse órgão, coração, seja espiritual, seja material, porque o coração, na verdade, é um órgão reativo, né? Ele reage a qualquer emoção que venha de fora. E interessante que dentro do que tem guardado ou tem que guardar, eu vim pensando nas questões das informações. Porque hoje o mundo é um mundo de informação voando para tudo quanto é lado. Você recebe informações diariamente, até através dos meios de comunicação, através da internet, ou seja, você já acorda com informações que podem ser boas, ruins, e vai depender da pessoa selecionar aquilo que ela deve guardar, aquilo que ela não deve guardar. O texto sagrado, ele é extremamente forte em relação ao coração, tanto é que ele fala, aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Veja só, interessante. Então, o cristão, ele deve ter realmente essa preocupação de guardar o seu coração das coisas malignas, da impiedade. Por quê? Eu penso que a impiedade, que às vezes se aloja no coração, é aquele segundo pensamento maligno que vem na nossa mente. Porque o ser humano, ele pensa, ele raciocina. E esses pensamentos, eles brotam constantemente sobre a nossa vida. Toda hora pensa, vem pensamentos bons, pensamentos ruins. Eu acho que selecionar esse tipo de pensamento e colocar dentro do coração, isso aí que é importante. Então é esse segundo pensamento que a gente tem que se precaver. Ah, eu devo murmurar ou não vou murmurar? Eu vou amar ou não vou amar? Vou perdoar ou não vou perdoar? Então, essa seleção cabe a nós fazermos. É para o nosso próprio bem. Porque uma pessoa que guarda amargura, decepção, frustração dentro do coração, daqui a pouco ela vai infartar. Daqui a pouco ela vai morrer porque o coração não vai aguentar isso aí. Então, qual é a recomendação que a gente traz para os nossos dias? Guardar o coração da impiedade e aplicar o nosso coração nas coisas de Deus, sem sombra de dúvida, é a decisão mais acertada, porque Deus só tem coisa boa para o nosso coração.
Tá aí, Pastor Éder Marcelos, meu irmão, bom também tê-lo aqui, bom dia.
Muito bom dia, Pastor Liel, bom dia aos abençoados aqui da mesa, bom dia a você que me escuta nesse momento. Já foi muito bem dissecado a questão do coração. Eu quero me ater que o pastor Humberto falou de forma introdutória aqui, e dicotomizou bem sobre o homem natural e o homem espiritual. Ele usa até Pedro lá como exemplo. Então, a dificuldade está aí, pastor Eliel. O homem natural e o homem espiritual. Essa luta que nós vivemos. Porém, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Roma, no capítulo 2, que se dirige aos judeus, ele vai dizer que não é só prerrogativa daquele povo que se achava o povo exclusivo de Deus. Paulo vai dizer, no capítulo 2, verso 14 e 15, que quando os gentios, quer dizer, o povo na visão dos judeus, não tinham Deus, que não tem lei, mas por natureza agem em conformidade com as coisas da lei, esses mostram as normas da lei gravadas em seus corações. Então Paulo vai dizer que no coração de todo ser humano, todo homem, em sentido genérico, a lei está ali. Então mobilizar a lei é uma ideia que parte do princípio de quando você começa a se relacionar com Deus. O que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 9, como purificará o homem seu caminho? Aí ele mesmo responde, observando conforme a tua palavra. Então, todo homem tem a norma da lei gravada em seus corações. Então, guardar o seu coração, como foi bem dito aqui, que dele procede as saídas, as ações, as atitudes, o porquê da vida. Todavia, Jesus vai dizer que do próprio coração do homem, Jesus está dizendo do homem natural, o homem sem Deus, procede todos os maus desígnios. Então, guardar o coração, você tem que ter informações a respeito do que Deus quer, que Deus preconizou para a vida do ser humano. E eu ia falar também isso, pastor, que me antecedeu aqui, pastor Dilson, com muita sabedoria. Hoje, o que paira em nossas mentes, as informações que chegam, pastor Léo, realmente são desanimadoras. Esse final de semana, por permissão divina, eu ministrei o simpósio de escatologia durante 2 dias. A necessidade que o povo tem da volta de Cristo. Porque se nós formos analisar e não nos apegarmos à palavra, o que o ser humano pode esperar? Eu pergunto, o que um ateísta pode esperar? O que um humanista pode esperar? Então nós temos que guardar nossos corações, enquanto estivermos aqui nesse planeta, nessa vida aqui, daquilo que pode nos contaminar, nos desanimar, nos desviar do projeto de Deus. Sabendo que temos momentos que a carne fala mais alto, por isso temos essa dicotomia adâmica e divina, mas tem momentos que a natureza espiritual tem que predominar, e é o que vai predominar na vida do cristão. Então guardar nossos corações é não nos deixarmos contaminar com as informações que vêm a poluir nossa mente, nosso homem interior e nosso projeto de vida com Deus.
Aí, aqui o pastor Marcos da Grama participando com a gente, Miguel Couto, dizendo que tem muitas pessoas guardando o coração para aquilo que tem ou tem havido ou ter havido possuído, tipo a mulher de Jó. O coração dela estava guardado para as coisas que tinha possuído e não para Deus. Obrigado pela participação. Natália Barbosa diz aqui de Búzios. Eu vejo que não guardamos o nosso coração. Coração? Pois é, muito difícil, diz aqui. Evani Oliveira também, de São Gonçalo, dizendo sim, tenho guardado e tenho cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23, dizendo aqui. Beriel diz aqui, a paz do Senhor, parabéns mais uma vez pelo tema, boa sorte aos debatedores, eles vão precisar para debater o tema, procuro guardar meu coração, guardo os meus bons sentimentos, guardo coisas boas no coração, as coisas ruins deixo passar e já vão tarde, diz aqui. Ainda Sidney de Realengos, esse bom dia, Eliel e Mesa, confesso que eu tenho tentado, mas nem sempre consigo. Ontem, por exemplo, acabei me exaltando com meu pai por um motivo torto. Depois pedi perdão e ele me perdoou, mas eu já tinha me exaltado e não tinha como voltar atrás. Fiquei triste comigo mesmo, não vigiei. Aí, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Pastor Humberto, Roberto Inácio elencou aqui uma frase, eu quero voltar nessa frase, que é se o coração está cheio, ele entra por alguma parte, né? Ele tem que entrar, porque o coração em si, por si só, em tese, embora seja enganoso, e exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, adentra de algum parâmetro, ou pelos olhos, que se os olhos forem maus, o corpo inteiro, não é só o coração, o corpo inteiro será mau, mas se forem bons, e os ouvidos, que também é uma porta de entrada que tem detonado e tem arrasado com vida espiritual, com vida material, com sentimento, com tudo. Como é que é isso, pastor Humberto?
Por uma razão muito simples, eu comecei dizendo que era quase impossível nós guardarmos o coração 100%. Todos nós vamos receber essas informações que aqui foram ditas, ou esses ataques ao coração, todos nós. A maneira como vamos processar é que aí é o grande negócio. Por isso eu citei Pedro. Então, decepção, frustração, traição... medo, enfim, tantos sentimentos que a gente deve guardar no coração, todos eles nós viveremos. E eu até enfatizei, se alguém parar e tiver com o coração 100% guardado, ainda não percebeu que está no céu. Porque aqui é praticamente impossível nós conseguirmos. Agora, eu vou citar um outro texto aqui de Jesus, que é muito legal. Quando os fariseus questionam ele com relação aos seus discípulos que não faziam, lavavam as mãos antes da refeição, simplesmente por uma questão cerimonial, tenho certeza absoluta que o problema nem era higiene, era cerimônia, era legalismo. Ele vai dizer assim, na realidade, o mais importante não é o que entra, mas é o que sai. Aí eu vou sustentar o que eu estou dizendo, porque entrar é quase que impossível você impedir. Agora, pode entrar e pode automaticamente diluir, você simplesmente não guardar. Entrou, você não armazenou. Veio a informação, opa, não serve, pum, joga fora. Agora, quando a informação vem, o sentimento vem e você dá guarida, você permite que ele entre no teu coração e fique, aí pronto, irmão. Aí o que você vai falar? Já foi dito também aqui o texto. A boca fala porque o coração está cheio. Aí eu vou exteriorizar. Eu vou exteriorizar o que eu sinto. Daí a importância de guardar, eu usei aqui essa palavra, proteger, preservar. O debate, ele é sensacional. Agora, ele tem uma especialidade do seguinte, aqui a gente não tem muito tempo e a informação é muito grande e o tema é muito forte. Então, a gente precisa ser assertivo, não é? Não dá para teorizar aqui, dar uma aula de psicologia aqui com relação ao coração. Agora, a gente pode dar alguns caminhos, é o que todos nós estamos fazendo aqui. E embora eu estude a área de ciências humanas e creia que é um caminho, mas ninguém conhece melhor o coração do que Deus. Ninguém. Não há nenhum outro mecanismo mais eficiente para curar alguém do que o Espírito Santo. Por isso eu citei aqui Davi. Davi, um camarada que falou tanto de coração, é na Bíblia dito por Deus, um homem segundo o meu coração, e eu provaria entre os pastores aqui facilmente que ele não soube lidar com os sentimentos. Alguns. Por quê? Porque é muito difícil. Quer ver eu criar um negócio aqui? Quer ver eu complicar o negócio de vez? O negócio é tão sinistro que Jesus teve ataque no seu coração. Ele foi atacado. Ele pecou em momento algum. Também tem isso. É preciso eu respeitar a minha humanidade. Porque também tem esse negócio. Falando aqui do homem natural e do homem espiritual, daqui a pouco o cidadão acha que porque ele é espiritual, faz jejum, do jejum Daniel, jejum de sei lá do que, propósito, sobe monte, desce monte, ora não sei quantos dias, ele acha que também ele é inabalável. E não é. E eu vou dizer um negócio, hein? Pode orar o quanto quiser, pode fazer jejum o quanto quiser, vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te consagrar para enfrentar as batalhas. Mas não vai evitar você de sofrer os ataques. Você estando bem espiritualmente, com uma consagração, que é o jejum, que é a oração, que são mecanismos excelentes, vai deixar você mais forte para a batalha. Mas o ataque, não tem como, irmão. Jesus sentiu na pele. E aí vai dizer o seguinte, teve medo? O texto diz, teve medo, teve pavor. A cruz é o maior exemplo. Pecou? Claro que não pecou. Sentimento humano. Eu costumo dizer, por exemplo, com relação ao medo, é tanto sentimento aqui, mas com relação ao medo. O medo é um negócio sensacional. Todo corajoso tem medo. Ele só é corajoso porque ele venceu o medo. Uma hora ele teve medo. Ter coragem não é ausência de medo. É a decisão que eu tomo de que o que eu quero é maior do que o medo que eu sinto. Aí eu tenho coragem de enfrentar. Então é possível vivermos isso? Vamos viver. Só para terminar aqui, botar a Bíblia na minha conversa, para ficar legal, como diria o pregador, para não ficar só nas minhas palavras. E Filipenses vai trazer um texto para a gente, muito legal. Né? Deixa o negócio aqui não me atrapalhar aqui, misericórdia. Filipenses vai trazer um texto muito legal, que vai falar exatamente, ele vai parafrasear Jesus, que vai dizer o seguinte, que nós devemos guardar o nosso coração. Isso é importante. E outra coisa, vai falar sobre ansiedade. Jesus fala em Mateus 6 sobre ansiedade. Filipenses vai falar sobre ansiedade. Lançai as vossas ansiedades todas para Deus, confiando nele, guardando o coração nele. Aí ele vai dizer assim, e a paz de Cristo que excede a todo entendimento. É por isso que eu falo aqui, não há técnica humana, não há ensinamento pragmático, não há nada que vá nos ajudar mais do que a paz que Cristo dá. Por quê? A paz que Ele dá excede ao entendimento. Eu não entendo, só Ele pode dar. E ela é feita através do Espírito Santo. Por isso que é importante eu estar bem espiritualmente. Não é só para vencer o pecado também, é importante, até porque o pecado é a morte. Mas estar bem espiritualmente vai me capacitar a viver essa paz que Filipenses diz, que excede a todo entendimento. Mas como é que pode? Estou sofrendo ataque, está tudo pegando, está bomba, tudo quanto é lado, guerra, ataque do inimigo, ataque de tudo quanto é lado, ataque interior, porque Paulo vai dizer assim, lindo, Quando chegamos à Macedônia, em tudo fomos atribulados. Temores por fora, lutas por fora, temores por dentro. Ou seja, eu tenho luta externa e eu tenho luta interna. Como é que eu vou vencer isso, meu irmão? Só através do Espírito Santo, não há outro caminho.
Tá aí. Deixa pro intervalo. Rapidinho a gente volta com a segunda parte e você participando aqui com a gente. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate, discutindo o tema de tudo que se deve guardar. Você tem realmente guardado o seu coração como manda a palavra de Deus? Estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Éder Barcelos, com o pastor Humberto Siqueira, com o pastor Edilson Carlos e também com o pastor Roberto Inácio e muita gente participando aqui do nosso debate nesta manhã maravilhosa. Pastor Roberto, o tema de hoje também, foi falado também aqui de passagem, eu gostaria só de voltar para a gente pontuar da ideia do homem carnal e do homem espiritual, porque eu acho que isso também é importante, porque a Bíblia vai dizer que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, e esse guardar o coração só se consegue de fato com a ajuda do Espírito, ou seja, então essa classe de homem natural e também do homem carnal, esquece, porque o homem espiritual discerne a tudo, consegue perceber no mundo espiritual o que é e o que não é. Eu acho que isso também é importante a gente pontuar, não, pastor Roberto?
Eu acredito que tudo aqui hoje é importante no que diz respeito a esse tema, não é? A Bíblia situa muito bem lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai falar do que é natural, daquele que é natural, daquele que é carnal, daquele que é espiritual. É interessante que esse natural é aquele que ainda não experimentou o espiritual. Depois que ele experimenta o espiritual, ele pode ter dois caminhos: continuar sendo espiritual ou ele se tornar um carnal. Não é? Porque tem pessoas que se julgam espirituais, mas na verdade, me perdoe o julgamento aqui, são pessoas carnais. Parecem que são espirituais, mas não são. E aí, tratando-se de guardar o coração, nós precisamos entender o seguinte, que o nosso coração, como já foi dito aqui muito rapidamente, ele é enganoso. Coração é um negócio que engana, sabe? Deus é que conhece realmente o nosso coração, o que existe nos recônditos de nosso coração, porque é uma área que, como já foi dito pelo pastor Humberto, é a palavra de Deus que penetra. Ela consegue chegar lá para discernir as intenções do coração do homem, não é? Porque às vezes eu penso que eu sou espiritual, eu penso. Eu sou espiritual porque eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu faço isso, que não é como aquele pessoal que na hora da oferta, lá, Senhor, não sou como esse aqui, eu dou o dízimo. Pensou que era um espiritual, era um baita de um carnal, não é? E o aquele que se, sendo espiritual, ele permite que a sua natureza carnal ainda o domine. Foi por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 6 com muita propriedade, não é? Paulo fala, pô, nós estamos na graça. Aí alguém falou, então nós vamos pecar porque estamos na graça, né? Já que a graça perdoa tudo, já que a graça abençoa, então a gente... Aí Paulo fala, de maneira nenhuma! Não vai entrar nessa não, rapaz. Se você entrar nessa, você vai ter uma fachada espiritual, mas de natureza carnal. E essa natureza aí, meu irmão, ela, o coração carnal, o coração que dá lugar a esses sentimentos carnais, misericórdia. Vai sufocar essa pessoa de tal modo que ele, para reverter esse quadro, para ele tornar-se espiritual, só a misericórdia de Deus. Sabe? É preciso voltar a um princípio de conversão realmente, de conversão. A gente fala na igreja, para o povo, de arrependimento, como se arrependimento fosse uma coisa muito fácil, né? É só você estalar o dedo, pum, arrependi e acabou. Oh, que maravilha. Não. Arrependimento envolve, dentre outras coisas, uma mudança de coração. É deixar o coração carnal, o coração de pedra, e aí entrarmos numa outra área, que é o coração espiritual. E essa ação aí, essa mudança, é só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos necessidade hoje, para debater esse tema, entender isso, que o crente, o ser humano, ele só consegue guardar o coração, como manda a palavra, cheio do Espírito Santo. Mas não é esse cheio que a gente vê por aí, infelizmente, me perdoe, mas tem muita gente te dizendo cheio, não é? Mas as atitudes revelam um coração vazio, uma mente vazia, uma vida vazia. Porque o cheio do Espírito é aquele que tem a palavra, o Espírito e uma vida equilibrada. Porque o Espírito Santo traz equilíbrio à nossa vida. Ele nos traz equilíbrio. Agora, todos nós somos suscetíveis ao ataque. E eu gostaria de finalizar lembrando o seguinte: o profeta Elias, homem espiritual, homem tremendo de Deus, está lá no Carmelo, desce fogo do céu, todo mundo aplaude, mata profeta. Aí Jezabel, lá no palácio, manda dizer: vou fazer com ele o que ele fez com meus profetas, vou rolar a cabeça dele no ribeiro. Aquilo ali, meu irmão, foi como um dardo inflamado do maligno, entrou no coração de Elias, e aquele homem poderoso num dia torna-se fraco no outro. Assim somos nós. Nós dependemos da ajuda e da misericórdia de Deus.
Aqui é o Gaspar de Pirapora, Minas Gerais, dizendo Romanos 12, 1 e 2, de Paulo pede que tenhamos uma mente renovada em Cristo. Tendo um novo nascimento, teremos a mente e o coração de Cristo. Obrigado, meu irmão, pela participação. A Andréia Nunes diz aqui, Guapimirim, aprendi a guardar meu coração através da palavra de Deus com muita ajuda do amigo fiel, o Espírito Santo. Não foi nada fácil, mas entendi que dependo do meu coração tratado e puro para alcançar a vida eterna, pois do meu coração procede a vida de Deus. Diz aqui, Gilvan Alves, diz aqui de Cabo Frio, é preciso ter cuidado com o que recebemos ou ouvimos. Nem tudo que vem para a nossa vida é bom para o nosso coração. Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diz aqui a Luciane Eugênio, de São Gonçalo, tenho 1 ano de batizado e ainda não aprendi a guardar o meu coração em Deus. Ainda não consegui perdoar meu marido, ainda sinto raiva, tento viver o evangelho, mas o mundo ainda é muito forte. É mais forte do que eu, diz aqui. Olha aí, pastor Humberto começou dizendo aqui que seria uma manhã de libertação, de esclarecimento para muita gente, não é? Vamos continuar ligado aí. Pastor Edilson Carlos.
Pastor Leão, é interessante, nós... Foi falar aqui no começo sobre a porta de entrada para o coração. E veio o versículo bíblico, o Espírito Santo, João escreve o Apocalipse, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para guardar o coração, fazendo aí a diferenciação entre o que serve a Deus e o que não serve, o cristão, ele tem o Espírito Santo que vai orientá-lo no que ele vai seguir, o que ele vai colocar no coração ou não. Então isso, a porta de entrada para o cristão é ouvir realmente o que o Espírito Santo diz. Ora, se o Espírito Santo manda eu perdoar, eu não perdoo, na verdade eu estou optando em ter um coração mundano. Se o Espírito Santo fala para que eu tenha um coração misericordioso e eu não tenho um coração misericordioso, eu tenho que arcar com essas consequências, porque o Espírito Santo vai sempre orientar a pessoa no caminho do evangelho, das palavras de Jesus, sempre vai acontecer. Então, o que nós devemos ter? Um coração cristão, vamos assim dizer. Geralmente é um coração misericordioso. Ele vai sentir misericórdia das pessoas, ele vai sentir compaixão, ele vai amar o seu próximo, porque são regras, ou seja, são orientações dadas pelo próprio Senhor Jesus, que o Espírito Santo reacende constantemente no nosso coração. Agora, guardar o coração também é um ato contínuo. O que significa? Não é algo único. A cada dia, a cada situação, eu devo estar guardando meu coração, porque a vida é dinâmica. A vida, ela não para. Existe estresses, existe brigas, existe confusões, existe traições, como a ouvinte disse, quer dizer... Porque o mundo, ela diz que ainda não se converteu, se ele é o mundo, porque ela simplesmente não está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo para ela. É para perdoar? Perdoa. Se é para ajudar, ajude. Se é para se compadeça, porque o Espírito Santo vai orientar as pessoas nesse caminho. Aí que está o diferencial, porque a pessoa que não tem Cristo na vida não terá o Espírito Santo de uma forma incisiva para fazer isso. Embora eu acredite, eu tenha um pensamento que eu não sou totalmente... Deus não abandona totalmente as pessoas, como pode se pregar. O Espírito Santo, ele age, ele tem a sua maneira de agir. Mas de uma forma incisiva, numa pessoa que reconhece Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele vai trabalhar, Pastor Leal, para mudar o coração. Então, basta a pessoa ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer, eu tenho certeza, seguindo o conselho, o coração dessa pessoa será melhor.
Tá aí. Pastor Éder, ainda nessa sequência aqui, ou seja, a ação do Espírito Santo é o único que tem, e a Bíblia fala isso, de o poder de mudar o coração de pedra para um coração de carne. E esse que está falando de músculo, desse negócio que está batendo aqui, tudo. Não, está falando exatamente do nosso tema de hoje. Olha só, como é possível mudar um coração de pedra, um coração que não tenha a ação do Espírito Santo, quando ele recebe, ele se transforma. Ou seja, imagina pedra para carne. A diferença que não é. E é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, não, Pastor Éder?
Com certeza. E Jesus citou isso também, né? Ele disse que sem mim nada podeis fazer. Então, o homem natural, jamais que tem esse coração empedrado, engessado, jamais vai poder realizar as coisas que Deus preconizou para a vida do ser humano. E só com o auxílio do Espírito Santo é que esse homem vai poder realizar essas coisas espirituais. Então, eu até ouvi o debate ontem, o senhor mesmo falou sobre a questão do novo nascimento. Uhum. O homem é um nenê, uma criança. Uma criança você tem que ensinar, não é isso? Tem que instruir. E assim é o cristão quando ele ressuscita espiritualmente. Então ele vai crescendo, a proporção que ele vai crescendo nas instruções dos pastores, na leitura bíblica. Leitura bíblica é o próprio Deus falando com a pessoa, através da testificação do Espírito Santo. Foi citado aqui em Romanos 6, quando os nicolaítas estavam adentrando na igreja de Roma, invadindo e ensinando o seguinte: você quer valorizar a graça? Mergulhe mais no pecado. Quanto mais você mergulhar no pecado, mais você vai valorizar a graça. Isso contamina o coração do ser humano, do cristão. E tem muitos lugares hoje, Pastor Sinel, ensinando coisas que a Bíblia não ensina. E por falta de estudo, falta de se dedicar à palavra, falta de estar sendo acompanhado com uma pessoa que trabalhe com seriedade, nós vamos observar que as sete igrejas da Ásia Menor, com exceção de Esmirna e Filadélfia, todas elas foram contaminadas. Grupos ali dentro, chamado pessoas cristãs, convertidas, que estavam sendo influenciadas. Então, estavam permitindo que seu coração, o homem interior, fosse contaminado. Então, só pode discernir isso, entender, quem tem uma intimidade com o Espírito Santo, que é através da tua oração, que é a tua fala com ação, através da leitura bíblica, que você vai hipertrofiando, você vai fortalecendo o teu espírito, e cada vez que você fortalece o teu espírito, como fugido aqui para o pastor Humberto, livre das informações, você não vai ficar. Agora, a própria palavra diz que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Então, o que nos resta hoje, em meio a essa Babel teológica, essa Babel mundial que nós vivemos, é o ensinamento bíblico que só pode ser testificado, respondendo a sua primeira pergunta aí, se o Espírito Santo nos ensinar e testificar em nossos corações.
Tá aí. Aqui, Rafael de Belfort Roxo, diz assim: tenho guardado, mas é muito difícil neste mundo cheio de sentimentos, e temos que separar o homem carnal do espiritual. Diz aqui, obrigado pela participação aqui. O Rodrigo de Belfort Roxo também participando, diz: era impossível guardar 100% o coração, mas o problema é que o espaço uma hora acaba, e como é pela boca que vamos esvaziá-lo, coitado dos mais próximos, pois muito provável serão os que receberão essa descarga, seja lá do que for transbordar. Diz aqui ainda Anderson de Santo Antônio de Pádua, aí participando, dizendo: sentir raiva ou sentimento ruim por algo ou por alguma atitude do irmão é normal, pois somos de carne, mas o importante realmente para Deus é como iremos proceder com a nossa raiva. Mandem uma saudação para nós aqui. Um abraço grande aí a todos da Assembleia de Deus Chaim, em Santo Antônio de Pádua, terra boa demais. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Cadê aqui? Chegou a participação. Ah, tá aqui. Ah, o Jaime de Magé diz aqui: a paz a todos. Mateus diz assim, 6:21, diz: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E eu quero entrar aqui, pastor Humberto, vide uma sebo de qualidade.
Isso aí.
É. Aqui, acho que a analogia aqui, e outro, o texto que se adequa é exatamente isso aqui. O sujeito, onde estava o coração dele? Ele até queria ir para o céu. Ele até tinha vontade de ir. Ele até esteve um passo do paraíso. Né? Porque ele, só duas coisas, só duas, é. Uma guardar o mandamento, isso eu já faço, só falta uma. Jesus falou que faltava uma, e essa uma exatamente era o desvio do olhar dele, do coração, onde estava. Não, pastor Humberto?
É, com certeza. E assim, todos nós temos vários sentimentos que nos perturbam e nos afastam. Mas sempre tem um que é o pior. Sempre tem aquele calcanhar de Aquiles, né? A história de Aquiles é muito interessante, né? Do calcanhar. Sempre tem aquele lugar vulnerável aonde nós sofremos os ataques. Esse jovem é um grande exemplo, porque ele vai praticar o que as pessoas praticam, que é a justiça própria. São os seus próprios conceitos, não é? E achando assim que estava se conduzindo de maneira certa. Eu tenho dito e repetido, a igreja evangélica é o lugar aonde mais se tem oportunidade de aprender, reaprender, reinventar-se, transformar-se, ser melhor, sem pagar nada. Porque hoje se gasta fortunas, e eu não tenho nada contra, até porque eu faço, mas gastam fortunas para ouvir caminhos, aprender, saber e tal. A gente aprende a guardar muita coisa, a cuidar de muita coisa. Cuida do corpo, cuida do intelecto, do conhecimento e tal. Mas o coração, que é o órgão vital da vida humana, nós não guardamos. Perceba que o coração é um órgão vital, tanto numa questão meramente orgânica, e na questão sentimental. Você pode morrer das duas maneiras se o coração não estiver bem tratado, bem cuidado. E as pessoas não guardam, não é? Elas permitem que os seus corações armazenem sentimentos, como esse do jovem, que é colocar o seu sentimento, o seu amor em alguma coisa que não lhe daria a felicidade plena. É um engano que nós cometemos. Estava óbvio. Olha só, se eu tenho tudo, pelo dinheiro, pela riqueza, que é o que eu guardo, as pessoas fazem isso, mas eu vou buscar alguma coisa melhor do que isso? Elas fazem troca. Elas se amarram, se, na realidade, escravizam em sentimentos que acham que é o melhor para elas e não é. E perdem o melhor. É por isso que o salmista, de uma maneira sensacional, vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não tem jeito, é palavra. A gente ouve mensagem em igrejas 5, 6, 7 vezes por semana e as pessoas não mudam. Isso é uma coisa, assim, extremamente preocupante. Se ouve muito. A gente vive hoje uma sociedade que ela é utilitarista e imediatista. É tudo para ontem. Então você pega o paliativo, dá um sentido para a tua vida e segue. E transformar mesmo, não transforma coisíssima nenhuma. Mudar sentimentos. Ora, por exemplo, divisão. Igreja evangélica era o último lugar onde a divisão poderia ser tão preponderante como é hoje. Onde se existe tanta divisão, como se tem divisão, tantas divisões que acontecem a todo momento, está se dividindo. E deveria ser o último lugar a acontecer isso. E é onde mais se acontece. Tudo por quê? Sentimento. E tudo passa por uma questão assim, que é simples no falar e difícil no viver. Porque é como eu sempre digo, a teoria é fácil, a prática é que é difícil. Que é, na realidade, nós aprendermos o amor de Deus. Nós não conseguimos alcançar nem como Deus nos ama. Como é que nós vamos amar? Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Olha que negócio complicado. E que diz respeito ao coração. A questão toda aqui está exatamente em como e o que nós armazenamos no coração. Aí o apóstolo Paulo também, eu vou citar Filipenses mais uma vez, vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Hoje é um dia para todos nós pensarmos. O que nós estamos pensando? Aonde estão os nossos pensamentos? Porque começa daí. Não tem uma frase, tem essas frases prontas que eu não sou muito adepto, mas que são legais. Por exemplo, tem aquela que o passarinho pode sobrevoar sobre a sua cabeça, só não pode fazer ninho. Pensar, eu posso pensar o que eu quiser. Sentir, posso até ter o início, mas eu tenho como controlar. Eu tenho como tratar. Por exemplo, irai-vos, mas não pequeis. Não tem aquele momento da ira, mas, opa, peraí. Não é isso aí? Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. É gente que vai armazenando coisas, vai guardando coisas. Tem gente que tem uma facilidade de armazenar coisa ruim, de guardar coisa ruim. E o coração fica cheio disso. E o impressionante, entra na igreja, canta, adora, louva, faz tudo, mas o coração não limpa. O coração está cheio de amargura. Hoje, mas com certeza, diante de tudo que foi dito aqui, é uma manhã para eu pensar no meu coração. O que eu tenho dentro do meu coração? E pensar no seguinte sentido, o que está me atrapalhando a viver melhor? Me relacionar melhor? A vida é isso aqui, Mateus 22, 34 a 40. É meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com o próximo. O que atrapalha meu relacionamento com Deus? No meu coração, nos meus sentimentos. O que está atrapalhando meu relacionamento com o próximo? Nos meus sentimentos. Eu comecei dizendo, é uma batalha em glória. É difícil dizer que é fácil aqui. Pastor Roberto foi certeiro. Arrependimento, ah, é fácil. Não é não, meu irmão. Remorso é fácil. Ter remorso é molinho. Agora, arrepender-se, porque arrepender-se está diretamente ligado à mudança de atitude. Então eu vou lá e choro, ah, tô arrependido, amanhã faço de novo, arrependi coisa nenhuma. E ainda tem esse negócio, hein, o auto-engano. Se a pessoa não cuidar, a igreja engana muito. Sabe por quê? Ele senta, ouve uma hora, 40 minutos de mensagem. Aí no final vai lá pra frente, chora e vai embora achando que resolveu a vida. E não resolveu coisa nenhuma. Porque não é assim. Deus pode resolver num segundo, milésimo, Deus faz o que ele quiser, irmão. Mas eu preciso ter uma iniciativa para mudar. Eu preciso usar na realidade meu intelecto, meu pensamento, eu preciso trabalhar isso. Porque senão a vida não sai do lugar. E aí eu vivo dia após dia, dia após dia. Vou me preocupando com as coisas, recebo o paliativo, acho que resolveu. Vivo assim e a vida não muda. Hoje é um dia para se pensar. O que que eu tenho guardado no meu coração? O que eu tenho de sentimento no meu coração? O que está prejudicando a minha vida com Deus e com o próximo? Porque isso aqui é a vida. E sobretudo, não tenho como conseguir palavra de Deus. E eu acredito nisso. O Espírito Santo tem totais condições de tratar e fazer qualquer coisa que nós não conseguimos.
Tá aí, pastor Roberto, estamos chegando já ao final aqui do nosso debate, e aí a grande preocupação também desse tema é da fonte, porque a Bíblia também vai nos advertir que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou seja, como é que está o nosso coração? Será que está limpo? Será que a água que sai dele, de fato, é água limpa ou água suja? Porque não pode jorrar de uma fonte dois tipos de água, hein, pastor Roberto?
É uma verdade bíblica, inalterável. Não se pode mudar isso. É um princípio de Deus. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Isso é claro com respeito à nossa vida. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a nossa vida. Eu tenho que examinar a mim mesmo para saber o que está saindo de mim. É aquilo que Jesus diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Quando eu digo sim, tem que ser sim. E quando eu disser não, vai ser não. Mas tem pessoas que uma hora diz sim, outra hora diz não, uma hora diz não, outra hora diz sim. Quer dizer, uma hora está saindo palavra água boa, daqui a pouco água amarga. Tem pessoa que acorda de manhã com água boa, daqui a pouco ouviu uma notícia, alguma coisa alterou aquilo ali, a água já se tornou amarga. E nós precisamos cuidar, como está sendo dito aqui, dos nossos sentimentos, do nosso coração. Pastor Eliel, com respeito a isso, né, água boa e água amarga, eu separei aqui um texto de 1 Reis 11, 4, que me chama a atenção. Diz assim a Escritura Sagrada: porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Salomão, um homem que teve toda a sabedoria do mundo, exerceu uma influência tremenda, mas permitiu que alguma coisa pervertesse o seu coração. Um homem que durante todo o tempo jorrou água boa. Na velhice, sai água amarga. Permitiu que as influências, sabe, transformasse o seu coração, e aí ele deixa de seguir ao Senhor, segue outros deuses, e a Bíblia diz que na velhice, quando ele poderia, né, triunfalmente vencer, diz: olha, sabe, eu falei para vocês que tudo se deve guardar, guarda o coração, pois eu guardei, eu consegui. Aí a Bíblia vai dizer que na velhice, seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Fica aqui esse exemplo, sabe, essa palavra de Deus para nós, para a gente pensar, para a gente poder perceber que as influências, as coisas que nos sucedem, podem trazer, mudar da água boa para água amarga. E nós precisamos vigiar isso para vencer em Cristo Jesus.
É, meu amigo. Amanhã aqui, está terminando agora. É já já uma grande tarde, que seja uma tarde diferente para mim e para você. A gente parar, meditar, mergulhar dentro de nós, né, para verificar algo aí, como é que nós estamos. E aí, nós estamos guardando o nosso coração? Quero agradecer a mesa que se formou nesta manhã para a gente discutir aqui este assunto. O pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, na rua CC 1577, Gato Preto, São João de Meriti. Meu pastor querido, obrigado, hein?
Pastor Leal, que agradeço, é um prazer sempre estar aqui e sempre tomando a decisão de ter o coração na presença de Deus, porque com certeza o resultado sempre será favorável a nós.
Maravilha. Pastor Adriana, aquele abraço. Obrigado também aí pela presença com a gente. Pastor Éder Barcelos, da Igreja Batista de Fé Reformada, na rua Emílio, em Seropédica, na rua Emílio, número 66. Obrigado, pastor Éder.
Eu que agradeço, pastor Léo. Foi muito bom estar aqui mais uma vez. Só deixar só um adendozinho aqui. Uhum. Ainda bem que Salomão, no final da sua vida, ao escrever Eclesiastes, entre água amarga e água doce, ele prefere ficar com a doce. Um forte abraço.
Tá aí, tá certo. O Lucas Caleb, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dizendo, pastor Eliel, sensacional o debate, que riqueza o assunto explicado pelos pastores. Parabéns, aprendo muito e aplico na minha vida. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Meu querido pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, na rua São Pedro, 605, no bairro São Pedro, em Terê. Obrigado, meu pastor.
Eu que agradeço pelo privilégio, é muito bom estar aqui, aprender, e sobretudo, né, a gente vai guardando o nosso coração e guardando sentimentos bons por pessoas boas como essas que nós temos aqui. A Rádio Melodia proporciona isso. Além de abençoar milhares e milhares de pessoas, proporciona também bons relacionamentos. E relacionamento sempre foi a melhor maneira de nós vivermos. Um abraço e um beijo nas meninas.
Obrigado, pastor. Um beijo também em casa. Logo mais, 9 da noite, nosso Cristo em Casa, pregando logo mais o pastor Anésio Sarmento. Vai estar pregando logo mais no nosso culto da Igreja Cristo em Casa, a partir das 9 da noite. Pastor Roberto Inácio, Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, a nossa filial na Barra da Tijuca, aqui na rua Vilhena de Moraes, 380, ao lado do Bosque da Barra, quase em frente à Rádio Melodia. Obrigado, pastor Roberto.
Eu que agradeço estar aqui nessa manhã tão abençoada, aprendendo com esses homens de Deus e podendo transmitir algo para essa multidão que nos ouve. Apenas algo para pensar. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Fique com Deus.
Tá aí. E assim a gente fecha o nosso debate. Edinho Lobo, Débora Lira no comando do Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, um grande abraço, boa quarta, até amanhã, gente.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.